sabem da jurisprudência em relação à aplicação dos poderes do Banco de Portugal, por si só, não impedia uma atuação que conduzisse à cessação de funções executivas por parte do Dr. Ricardo Salgado. Não estou a discutir aqui se retirar Ricardo Salgado implicaria ou não uma decisão política de apoio à estabilidade financeira. Estou a discutir se o Banco de Portugal tinha ou não tinha poderes diretos ou indiretos para remover uma administração que estava a pôr em causa as medidas de correção ao Banco Espírito Santo.
A resposta foi dada pela senhora deputada quando chama a atenção para aquilo que a Comissão Independente referia. De facto, a Comissão, no seu entendimento, havia dois dispositivos na legislação da altura que teriam permitido uma intervenção mais robusta, nomeadamente no âmbito do ring fencing. É o artigo 141 e o artigo 33º. Estes dois artigos do RGIC, do regime jurídico, no entender da Comissão, davam instrumentos ao Banco de Portugal para intervir sob a administração do BES, numa gradação que poderia ir desde a substituição de administradores até à nomeação de administradores, uma nomeação, não é esta a expressão jurídica, mas como eu não sou jurista, passa, penso eu, compulsiva de administradores para o BES. No entender da Comissão, havia instrumentos, não com a potência dos instrumentos que hoje existem, sem dúvida, mas havia instrumentos que teriam permitido uma intervenção mais robusta, nomeadamente esses dois dispositivos, esse dispositivo que a senhora deputada refere e um outro que é o 33º, que em determinadas condições e contextos podia ter sido invocado.
Uma pergunta final que é muito curta, e sem ter tempo para desenvolver esse tema, tenho a certeza que outros deputados o irão fazer. Como é que avalia a colaboração entre o Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola? Se houve uma boa e estreita colaboração entre estas duas entidades de supervisão ou se o BNA foi um entrave à capacidade de supervisão sobre o BESA?
A Comissão debruçou especialmente e demoradamente e longamente sobre o dossiê Angola, que é um dossiê delicado, até pelas implicações de natureza política que porventura possa existir. A colaboração com o Banco Nacional de Angola é um desses assuntos de alguma delicadeza. O que a Comissão refere foi que foi estabelecido um protocolo entre o Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola. Aliás, diz mesmo que infelizmente esse protocolo não tinha o alcance de outros protocolos que o Banco de Portugal tinha estabelecido com outros bancos centrais. E, por outro lado, a Comissão assume uma posição crítica em relação ao facto do Banco de Portugal ter atribuído equivalência de supervisão ao Banco Nacional de Angola antes desse acordo ter sido assinado. De resto, o que é que lhe posso dizer mais? Sempre que o Banco Nacional de Angola não acedeu a solicitações do Banco de Portugal, argumentou sempre com um enquadramento jurídico prevalecente em Angola. que no entender do Banco Nacional de Angola dificultava ou impedia mesmo certo tipo de informações. A verdade é que, como o relatório refere, acho que estou a lembrar-me bem, chegou a impedir a ida, ou a dificultar, ou praticamente a impedir a ida de uma equipa técnica do Banco de Portugal para uma análise do, do dossiê BESA.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. João Costa Pinto e, de facto, este relatório que temos em mãos é muito interessante, não só pelo que traz de novo, mas também por aquilo que confirma de muito daquilo que temos vindo a dizer ao longo de muito tempo, mas que aparece agora com um documento que é, enfim, solicitado pelo Banco de Portugal, que tem o papel timbrado do Banco de Portugal e que nos confirma muitos dos aspectos que temos vindo a trazer para cima da mesa, até na anterior Comissão de Inquérito. E queria começar precisamente sobre esta questão, que já foi aqui referida várias vezes, acerca dos administradores, não é? Dos administradores do BES. E há uma questão que é a idoneidade de Ricardo Salgado e há também outra questão que também é referida no relatório sobre a acumulação de cargos entre entidades financeiras e não financeiras do grupo. O problema de haverem administradores que, por um lado, pedem os créditos e, por outro lado, são os mesmos que concedem os créditos. E sobre esse aspecto, o relatório diz que a atuação do Banco de Portugal só começou em fevereiro de 2014, quando poderia ter sido uma atuação mais proativa anteriormente para evitar conflitos de interesses. E, de facto, assim é, mas nós tivemos aqui o Dr. Carlos Costa na Comissão de Inquérito do BES, que disse que antes de 2014 não tinha elementos concretos suficientes para abrir um procedimento de reavaliação de idoneidade dos administradores e por isso adotou a tal a conhecida estratégia de persuasão moral, que claramente não funcionou. E, portanto, a nossa primeira pergunta é, afinal, quem é que tem razão? Se havia ou não elementos antes de fevereiro de 2014 para intervir relativamente aos cargos no Conselho de Administração e até relativamente ao próprio Presidente do Conselho Executivo, da Comissão Executiva.
Sr. Deputado, é uma questão importante, mas que já foi tocada várias vezes ao longo das intervenções anteriores. O relatório da Comissão, como terá tido oportunidade de ver, analisa o quadro jurídico e regulamentar em que o Banco de Portugal poderia atuar no contexto da legislação que existia na altura e, como referi há pouco, conclui que havia dois dispositivos, o tal artigo 141 e o 33 do regime jurídico, que teria permitido uma atuação, digamos, mais enérgica, chamemos-lhe assim, da supervisão. Não sei se isto responde à pergunta que fez.
Responde exatamente e contradiz as declarações de Carlos Costa na Comissão de Inquérito. E isso é que é, para nós, relevante, é ter havido aqui declarações do Governador dizendo que não havia esses instrumentos e, afinal, parece que haviam instrumentos suficientes para essa intervenção. Queria passar para um outro tema também presente no relatório, que é o tema, já também abordado, da complexidade do grupo e das medidas de ring fencing, ou seja, de procurar separar a parte financeira da parte não financeira. Esta atuação do Banco de Portugal também foi tardia, apenas no final de 2013, início de 2014, inicia-se então esta atuação e é importante destacar que estamos a falar de uma altura em que já se antevia problemas no próprio BES, ou seja, não era uma altura em que os problemas que depois se vieram a verificar fossem uma miragem. E é neste quadro da separação entre a parte financeira e não financeira, enfim, do grupo e em relação ao banco, que é feita a venda da tranquilidade, que é um aspecto que nós queríamos também aprofundar um pouco mais consigo, porque sabemos que esta venda foi feita por 40 milhões de euros a um fundo chamado Fundo Apollo, que passado 4 anos vende por 600 milhões de euros. Ou seja, a venda, a conclusão que tiramos é que a venda feita por parte do BES foi feita de forma muito negativa em termos de saldo e sobretudo num momento em que, como dizia há pouco, já estava em causa interesse público, porque já não era uma miragem a possibilidade de haver problemas no BES e, portanto, uma venda a preço de saldo tem depois consequências do ponto de vista de recursos públicos. E, portanto, gostaria também de ouvir o seu comentário relativamente a esta venda. Ou seja, nós percebemos que era preciso separar as entidades em relação ao banco. Agora, a questão é se essa separação deve ser feita a qualquer custo e não tendo em conta que uma venda a preço de saldo coloca depois recursos públicos que têm que colmatar essas perdas.
Sr. Deputado, esse exemplo é o exemplo daquilo que eu disse há bocado, que é encarar as coisas numa ótica do tal ongoing concern ou numa fire sale, numa venda, numa ótica de liquidação. Esse é o exemplo típico. Procurou-se vender a tranquilidade, mas a preocupação não era o preço, o valor da tranquilidade, era vender. É a ótica, tal passagem de uma ótica de gestão contínua e tirar partido do valor de um ativo, o máximo possível, para uma ótica de liquidar, vender, solução final. É essas duas óticas que explicam grande parte das perdas e das chamadas de capital contingente, na minha opinião.
E considera que nesse processo em concreto da tranquilidade, que é um exemplo entre tantos outros, há também responsabilidades da parte do Banco de Portugal nessas opções?
Peço desculpa, mas aí há um lapso. Não é o Banco de Portugal que tem responsabilidades relativamente ao acompanhamento de todo esse processo. Essa responsabilidade está atribuída ao Fundo de Resolução, com enormes limitações de atuação. Porque uma das questões centrais que eu sempre defendi foi que não fazia sentido aquela venda atribuir 25% do capital ao Fundo de Resolução sem que o Fundo de Resolução tivesse uma representação na administração do novo banco. Mais, a legislação em vigor leva a isso, porque, como se sabe, a partir de determinados níveis de participação tem-se direito a nomear um ou mais administradores. Portanto, essa questão é efetivamente uma questão importante, mas decorre da própria forma, do contexto do processo de venda. A gestão do novo banco atual, qual é? É uma gestão nomeada, escolhida pelo acionista maioritário. Responde perante o acionista maioritário. E, portanto, temos que entender isso tudo. Temos que entender isso para compreender a evolução de todo este processo.
Exato. Eu referi-me ainda à venda da tranquilidade e à forma como o Banco de Portugal, de alguma forma, exigiu a sua venda com esta separação e depois não acompanhou, garantindo que não havia perdas no momento em que já se antevia.